no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 22 de novembro de 2022.
E vamos ao destaque do dia. Estamos no Novembro Roxo.
Um alerta para prevenção de partos prematuros.
E Ministério da Saúde reforça ações voltadas ao cuidado às gestantes e aos recém-nascidos do SUS. Márcia Fernandes.
Entre as ações está um incentivo ao pré-natal, o aleitamento materno e a oferta de atenção para gestantes na saúde básica.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Um documento que garante cidadania.
Campanha quer diminuir o número de crianças que não possuem a certidão de nascimento. Cleide Lopes.
Segundo o IBGE, só no ano de 2019, 60 mil crianças deixaram de ser registradas.
Governo de transição.
Anunciados nomes de parlamentares que vão fazer parte de grupos temáticos.
E integrantes da transição começam encontros com atuais ministros.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Márcia Dias e Gabriela Mendes.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
Foram anunciados hoje os nomes de mais parlamentares que vão auxiliar na transição para o novo governo.
Foi o coordenador do grupo de transição, o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, quem apresentou os nomes.
Ele afirmou que a prioridade neste momento é resolver a questão do orçamento e que as discussões sobre o teto dos gastos públicos ficam para o ano que vem.
Pela manhã, integrantes do grupo de Minas e Energia da equipe de transição pediram a suspensão da venda de ativos em curso na Petrobras.
Estiveram reunidos pela primeira vez com o ministro da pasta, Adolfo Saxida.
O vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, coordenador do gabinete de transição, anunciou os senadores e deputados federais que vão compor 28 grupos técnicos e acompanhar temas de interesse do novo governo no Congresso Nacional. Também comentou sobre a proposta de emenda à Constituição da Transição, entregue na semana passada ao Parlamento. A proposta estabelece áreas do orçamento que deverão ficar fora do teto de gastos para a garantia da continuidade do pagamento de programas como o atual Auxílio Brasil. Alckmin afirmou que a discussão sobre as regras para limitar o gasto público deve ficar para o ano que vem.
Então, a emergência resolveu o orçamento do próximo ano. Pois a questão da discussão, ela vai ter que ser feita para frente, mas não nesses 30 dias agora. Então, haverá sim uma discussão e uma revisão.
Na primeira reunião do Grupo de Trabalho de Minas e Energia com o ministro Adolfo Saxida, o senador Jean Paul Prates, da equipe de transição, destacou que o ministério vai suspender decisões estruturais e estratégicas até a mudança de governo. Ele solicitou que a medida se estenda aos ativos da Petrobras, como os processos de venda da TBG, Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil, que opera o gasoduto entre os dois países.
Vamos ter um diálogo com a Petrobras especificamente, há que se reconhecer que é uma empresa economia mista, então tem um processo diferenciado, mas foi muito importante essa medida que o próprio ministro anunciou, de não haver surpresas nem sobressaltos nesse período final de governo, que não quer dizer necessariamente que não haja venda de ativos no futuro, enfim, mas isso é uma reavaliação que vai caber com muita parcimônia, com tranquilidade, a nova gestão.
Está no ar o endereço eletrônico para acompanhar todas as atividades do governo de transição, como as portarias assinadas pela equipe, documentos e andamento dos trabalhos. É o gabinetedatransição.com.br. Reportagem Luana Karen.
Alerta para a prevenção da prematuridade.
Estamos falando do Novembro Roxo.
No país ocorrem cerca de 340 mil nascimentos prematuros por ano, o que equivale a 6 casos a cada 10 minutos.
E um acompanhamento pré-natal correto e eficiente pode garantir a saúde do bebê e prevenir o parto antes da hora.
Uma gestação completa dura até 42 semanas. Todo bebê que nasce antes de 37 semanas é considerado prematuro e pode ter que passar por tratamentos e cuidados especiais. A assistente administrativa Cassiane Alves sabe bem o que é isso. Há 10 anos, ela passou pelo parto prematuro das filhas gêmeas. Quando estava com apenas 23 semanas de gestação, pouco mais de 5 meses, foi levada às pressas para o hospital. hospital. Uma das meninas não sobreviveu e a outra lida com sequelas.
A Luísa, ela tem algumas sequelas da prematuridade, tá? Ela ficou com paralisia cerebral. Mas o que acontece? Eu sempre tive dos médicos que talvez ela fosse uma criança vegetativa, né? Pelo tempo que passou e ela... cada dia mostrando que ela estava ativa, que aquela parada não afetou tanto, né? Acabou afetando, na verdade, o lado motor dela, o lado direito dela, mas que cognitivo nada ela afetou, ela tem cognitivo preservado hoje.
Para alertar sobre a prevenção à prematuridade, foi criado o Novembro Roxo. O Ministério da Saúde reúne uma série de ações para prevenir o nascimento antes da hora e cuidar das mães e dos bebês. Entre elas está a Rede Materno-Infantil, compromisso firmado entre o Brasil e outros 192 países. A meta da rede é reduzir a taxa de mortalidade infantil neonatal e gestantes. Já foram investidos R$1,5 bilhão. Entre as ações está um incentivo ao pré-natal, o aleitamento materno e a oferta de atenção para gestantes na saúde básica, como disse o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.
Prevenção de prematuridade é cuidar das nossas mães, desde o momento que há a concepção nas unidades básicas de saúde.
Outra ação incentivada pelo Ministério da Saúde é o método Canguru, que orienta os pais dos prematuros a manterem o bebê em contato direto com a pele. Inclusive, um incentivo a essa ação é o tema da campanha sobre a prematuridade do Ministério da Saúde neste ano. O pediatra Gabriel Variani explica a importância do contato pele a pele para o recém-nascido.
É um método que realmente traz literalmente os pais para dentro da internação e ele continua até mesmo após, onde é uma política que provou-se extremamente eficaz na redução de mortalidade neonatal, redução de infecções, melhora do vínculo, aleitamento, promovendo alta mais precoce, onde realmente o método canguru ele vai começar ali quando a gente consegue trazer aquele bebê para o cuidado pele a pele, mas de uma forma muito intensiva, de uma forma muito intensa para que aquela família esteja literalmente presente nos cuidados.
O parto prematuro é a principal causa global de mortalidade infantil antes dos 5 anos de idade. Cerca de 15 milhões de bebês nascem de parto prematuro todos os anos. No Brasil, são cerca de 340 mil, o equivalente a 6 prematuros a cada 10 minutos. Reportagem Márcia Fernandes.
A higiene bucal começa a partir do surgimento do primeiro dentinho do bebê com escova macia e pasta com flúor em quantidade adequada para a idade da criança.
É que o flúor protege os minerais do dente e assim previne contra a cárie, a doença não transmissível mais prevalente no mundo.
E o SUS oferece prevenção e tratamento odontológico de graça.
As doenças bucais afetam 3 bilhões e meio de pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial da Saúde. E a cárie dentária é uma das mais comuns. A doença pode ser evitada com medidas simples, como a escovação correta dos dentes após as refeições e o uso de flúor em dosagens recomendadas, como detalha o dentista de Brasília, Jair Francisco de Melo.
Para todo mundo está indicado o uso da pasta fluoretada, e o que muda é a quantidade de flúor na pasta para crianças abaixo de 2 anos. Então, a referência que a gente pode ter, 1 grão de arroz, é realmente muito pouquinho. A partir de 2 anos, aí a referência passa a ser uma ervilha.
O Ministério da Saúde recomenda que a escovação seja realizada pelos responsáveis adultos até os 10 anos de idade. Com o Murilo, de 2 aninhos, é assim. Os cuidados com a saúde bucal são uma preocupação desde cedo, conta o pai, Lucas Maia.
Costuma levá-lo, né, ao dentista frequentemente. Ele gosta de escovar muito o dente comigo, então sempre depois da refeição, né, com uma pasta apropriada, enfim, com a escovinha do tamanho dele, a gente tem essa preocupação, não somente com a caderneta, né, da vacinação, mas também com a saúde dental dele.
O flúor age como protetor das superfícies dentárias, evitando a perda de minerais. No Brasil, ele foi incorporado na pasta de dente a partir de 1988. De lá para cá, a incidência de cárie vem sendo reduzida, como destacou a técnica em higiene dental, Carolina Almeida.
O uso diário do flúor, tanto no creme dental como na água de abastecimento, é importante, mas o aporte de flúor feito de 6 em 6 meses no consultório odontológico faz redução de cárie dentária de 90% se você usar e associada a uma boa higiene bucal.
O SUS oferece tratamento odontológico de graça por meio do Brasil Sorridente. A população tem acesso a exames bucais, tratamentos de cáries e aplicação de flúor, entre outros serviços. De acordo com o coordenador geral de saúde bucal do Ministério da Saúde, Wellington Mendes Carvalho, o programa também se preocupa com a promoção da saúde bucal.
Ele não faz só o atendimento, ele também faz o trabalho muito importante que é de prevenção de saúde bucal, né? O nosso objetivo é que a população brasileira tenha mais saúde e não precise do atendimento.
O Brasil Sorridente possui mais de 1.030 centros de especialidades odontológicas, cerca de 8 mil consultórios e 185 unidades móveis por todo o Brasil. A previsão para esse ano é de que sejam realizados pelo menos 40 milhões de atendimentos. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A floração de determinadas espécies de bambu pode levar a um aumento expressivo do número de ratos silvestres.
E esses animais são transmissores da hantavirose, doença que ataca sobretudo os pulmões.
Os sintomas podem evoluir rapidamente e levar à morte.
Vamos ouvir agora como evitar o contágio.
Uma das principais formas de contrair a hantavirose é pela inalação de poeira contaminada com urina, fezes e saliva de roedores infectados pelo vírus. A doença, comum nas áreas rurais, também pode ser transmitida pela mordida desses animais. Em 2022, até o mês de setembro, foram registrados 22 casos de hantavirose no Brasil, com 10 mortes confirmadas. Só em Santa Catarina foram 8 casos e 4 mortes. O diretor da Vigilância Epidemiológica do Estado, João Augusto Fuch, explica que o aumento foi devido a um fenômeno conhecido como ratada, durante a floração de algumas espécies de bambu.
A grande preocupação é esse aumento na população de roedores silvestres, associado à floração da taquara, que aconteceu aqui no estado. Então é esse cenário que pode trazer um aumento de número de casos, e por isso a gente tem trabalhado muito para que a gente consiga identificar precocemente os casos, consiga fazer a vigilância desses casos suspeitos e confirmados, justamente para que a gente evite pessoas morrendo da hantavirose aqui em Santa Catarina.
O vice-diretor de Ensino, Informação e Comunicação do Instituto Oswaldo Cruz, Paulo Sérgio D'Andrea, destaca algumas medidas para evitar o contágio.
A primeira coisa é tentar fazer barreiras em todos os buraquinhos e possibilidades desses roedores entrarem nos ambientes fechados. Segundo, se você vai entrar num lugar desse, a melhor coisa é botar uma máscara, abrir as janelas primeiro para você dissipar essa poeira contaminada. Nunca varrer o lugar, lavar com água, junto com água sanitária.
Os sintomas podem evoluir rapidamente e incluem febre, dor nas articulações, dor de cabeça, náuseas, febre e vômito. Nos casos mais graves, a hantavirose pode provocar insuficiência respiratória e levar à morte. A taxa de letalidade média é de mais de 46%. O diagnóstico da doença é feito por meio de testes de sorologia e os exames estão disponíveis na rede pública de laboratórios. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Um documento que garante cidadania.
Você vai ouvir daqui a pouco detalhes da campanha do governo para diminuir o número de crianças que não possuem a certidão de nascimento.
Abrir a porta é cidadania. É por você. É pelo Brasil. Censo 2022, IBGE. Chegou a visita que o Brasil inteiro esperava. Aquela que vai ajudar a contar quantos somos, quem somos e o que precisamos. Receba o recenseador do IBGE e responda o questionário do Censo 2022. É simples, é fácil, é rápido. 75 milhões de domicílios em todo o país vão receber uma visita até o final de outubro. Um deles é o seu. Censo 2022. Eu sou o Brasil. IBGE.
Um Com a solenidade hoje na Câmara dos Deputados, marcou os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil.
A sessão contou com a presença de autoridades e representantes do setor que destacaram a importância do rádio na história do país.
A EBC, responsável pela produção da Voz do Brasil, do Poder Executivo, tem investido na modernização de emissoras de rádio e integração com outras plataformas.
Ondas que chegam até os rincões do país, levando entretenimento e informação.
A solenidade que aconteceu no plenário da Câmara dos Deputados lembrou os 100 anos da primeira demonstração pública de rádio no Brasil. Esse fato histórico ocorreu na exposição do Centenário da Independência, no Rio de Janeiro, em 7 de setembro de 1922. O primeiro conteúdo veiculado foi o discurso do então presidente da República, Epitácio Pessoa, seguido da ópera O Guarani, de Carlos Gomes. Além de parlamentares, participaram da sessão solene representantes de entidades ligadas ao setor. Os discursos destacaram a importância do rádio para o desenvolvimento e integração do país. O evento contou também com a presença do diretor-presidente da Empresa Brasil de Comunicação, Glenn Valente. A empresa pública possui emissoras de rádio, TV e agência de notícias e é responsável pela produção da Voz do Brasil do Executivo. Glenn destacou a capacidade do rádio de se adaptar às inovações tecnológicas.
A gente vê hoje o rádio sendo integrado a todas as plataformas. Então, essa preocupação, o que vai acontecer com o rádio vai se continuar existindo. E ele só a única coisa de diferença é que hoje você tem várias plataformas. Então, a Rádio Nacional, a Rádio México, estão no Spotify? Estão fazendo podcast? Estão. Quem vai escolher em qual plataforma, em qual momento, escutar o conteúdo da Rádio Nacional, a Rádio México, é o ouvinte.
Glenn Valente destacou ainda os investimentos que a EBC tem feito nos últimos anos.
A EBC é um conglomerado de comunicação pública e que tem investido muito na plataforma rádio, ou seja, no último ano a EBC lançou 5 rádios novas na banda estendida, Rádio Nacional e a Rádio MEC. Além disso, a EBC produz, em nome do Executivo, a Voz do Brasil. 87 anos que o programa está no ar, ou seja, é um programa que todo mundo em algum momento assiste. A gente fez uma mudança, a gente fez uma integração. Hoje, a Voz do Brasil é multiplataforma do lado executivo.
A primeira emissora brasileira foi a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, fundada em 1923 pelo educador Edgar Roquette Pinto. A partir de 1930, o veículo se tornou popular. Em 1935, a Voz do Brasil foi ao ar pela primeira vez. E em 1936, entrava no ar a Rádio Nacional, que em 1940 foi incorporada ao Patrimônio da União. Reportagem Glauco de Queiroz.
Certidão de nascimento é o documento da cidadania.
Com ela, a pessoa passa a ter acesso a direitos, como matrícula em escola e programas de saúde.
Mesmo que a certidão possa ser tirada de graça antes do bebê sair do hospital, o IBGE identificou que, em 2019, pelo menos 60 mil crianças não foram registradas.
O equivalente a 2,1% dos nascidos naquele ano.
Para reduzir e até zerar este número, uma campanha do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos está incentivando o registro de nascimento.
Há um mês, Geisiele Pereira, moradora de Brasília, deu à luz a gêmeos. Antes de voltar para casa, ainda na maternidade, registrou os filhos. Hoje, João Guilherme e João Gabriel voltaram para a primeira consulta. E a mãe garante que tudo fica mais fácil com o documento em mãos.
Facilita bastante até para fazer os exames, para ter reconhecimento da existência deles e também para ter os benefícios que oferece para as crianças conseguir o auxílio, né, maternidade.
A certidão de nascimento é o primeiro documento que comprova a existência do cidadão, como informa o escrevente do Hospital Materno Infantil de Brasília, Dorival Rabelo Júnior.
É a porta de entrada para os outros documentos, para identidade, carteira de identidade, né, que é o próximo documento, porque no cartório a gente já consegue emitir a certidão de nascimento junto com o CPF.
Segundo o IBGE, só no ano de 2019, 60 mil crianças deixaram de ser registradas e Isso representa cerca de 2,1% dos nascidos no país naquele ano. Foi o que aconteceu com os filhos da moradora de Fortaleza, Antônia Marília Menezes Cavalcante. Eles foram registrados com 3 e 5 anos. Isso só foi possível logo após a mãe conseguir a própria certidão aos 23 anos. Ela conta que a falta de documento prejudicou a sua vida.
Foi uma briga, né? Porque eu nunca fui para a escola, nunca estudei, porque eu nunca tive documento.
O coordenador de Registro Civil de Nascimento do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Alexandre Peixoto, faz um apelo à população sobre a importância de tirar a certidão de nascimento.
É a porta de entrada da cidadania. Quando eu falo cidadania, mais do que exercer os deveres do cidadão, é poder acessar os benefícios que o Estado brasileiro também te oferece. Então, você que não tem um registro ou que conhece alguém que não tem esse registro civil de nascimento, procure a assistência social do seu município, procure unidade de saúde e, especialmente, se você puder, procure o cartório mais próximo para tentar regularizar a sua situação. E, a partir desse registro, quando for realizado, você vai poder ter acesso aos serviços mais básicos que o Estado oferece, saúde, educação, de programas sociais, de renda cidadã.
O registro de nascimento é gratuito e deve ser emitido preferencialmente até os 15 dias do nascimento da criança. Para quem mora a mais de 30 quilômetros distante do cartório, o prazo se estende por mais 3 meses. Para quem tem mais de 12 anos, o processo fica um pouco mais trabalhoso, como explica o coordenador de Registro Civil de Nascimento, Alexandre Peixoto.
É necessário ir ao cartório com mais 2 testemunhas. As testemunhas vão certificar as informações necessárias para fazer o registro. E caso haja uma dúvida do funcionário do cartório sobre essas informações que são prestadas, é necessário abrir um processo judicial.
O registro civil de nascimento tardio é feito gratuitamente e não existe multa. O pedido deve ser feito diretamente no cartório de registro civil. Reportagem Cleide Lopes.
Muitos brasileiros sonham em passar em um concurso público.
A dedicação para alcançar o objetivo é grande.
E nem sempre é só se debruçar sobre os livros.
Muitos concursos exigem testes físicos.
E esses concursos, que contam com mais de uma etapa, podem ter um aumento no número de vagas.
Uma nova regra do governo determinou que a aprovação de candidatos pode ser de até o triplo do número de vagas originais em concursos com mais de uma etapa e com mais de 30 vagas.
Antes, o limite era o dobro do número de vagas estabelecidas no edital.
Corrida, abdominal, esforço, tudo faz parte da preparação de Larice Gomes para o concurso da Polícia Penal em Brasília. Ela já foi aprovada na prova objetiva, agora está suando a camisa para passar no teste de aptidão física, tudo com muita dedicação.
Você precisa ter um psicológico muito bom, porque sabe que as fases fazem o concurso durar mais tempo até entrar no curso de formação, ter homologação do concurso.
Quem está se preparando para um concurso que conte com várias etapas como Larice, é bom saber que a partir de agora, a aprovação de candidatos pode ser de até o triplo do número de vagas originais para concursos realizados em mais de uma etapa e com mais de 30 vagas. Antes, o limite era o dobro do número de vagas estabelecido no edital. Para a estudante Larice Gomes, a medida pode ajudar que mais pessoas consigam a tão sonhada aprovação.
Mais possibilidades de mais estudantes, mais concurseiros aprovados, chegar até o final e ter a oportunidade realmente de ter o retorno do esforço, é muito importante para a gente.
Especialista em preparação física para concursos, Rafael Paredes, recomenda que a pessoa comece a treinar pelo menos 6 meses antes da prova e disse que ver o resultado na linha de chegada faz a diferença.
Nada mais gratificante do que eu estar chegando no local de prova e um dos meus alunos saindo aprovado e além de sair aprovado, com uma mudança drástica de qualidade de vida. Perdeu quase 30 quilos.
O decreto que alterou o limite de vagas também dispensa a necessidade de autorização do Ministério da Economia para prorrogar a validade de concursos públicos. Reportagem Gabriela Noronha.
O profissionais inscritos para a segunda etapa do Revalida já podem acessar o cartão de confirmação.
O Revalida reconhece os diplomas de médicos que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil.
E é direcionado tanto aos estrangeiros formados em medicina, quanto aos brasileiros que se graduaram em outro país e querem exercer a profissão aqui no Brasil.
O cartão traz informações do candidato, horário e local de aplicação da prova de habilidades clínicas.
O exame será aplicado nos dias 3 e 4 de dezembro.
O cartão pode ser acessado pela internet em revalida.inep.gov.br.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você. Até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF encerra audiência pública sobre condições de vida de pessoas em situação de rua.
STJ decide que existência de testamento não impede inventário extrajudicial se os herdeiros são capazes e concordam entre si.
No Amazonas, agentes públicos são condenados por desvio de verbas da saúde.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Ministro Alexandre de Moraes anuncia que irá conversar com políticos sobre sugestões apresentadas em audiência pública sobre as condições de vida das pessoas em situação de rua.
O ministro do STF destacou que a participação e as participações na audiência foram benéficas para o debate. Fábio Ruas.
Ao encerrar a audiência pública sobre as condições de vida das pessoas em situação de rua, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, anunciou nesta terça-feira que irá chamar os governadores, os prefeitos de capitais e a Associação de Prefeitos para discutir as três principais frentes apresentadas pelos expositores, como evitar que a pessoa chegue à situação de rua, como dar-lhes dignidade enquanto estão nas ruas e como ajudá-las a sair.
Mesmo com testamento, é admissível a realização de inventário e partilha por escritura pública quando todos os herdeiros são capazes e concordam entre si.
Esse entendimento é do STJ. Fátima Uchoa.
Herdeiras pediram a homologação judicial de uma partilha realizada extrajudicialmente e foi informado que o testamento havia sido registrado judicialmente. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul manteve sentença que indeferiu o pedido de homologação. A terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial das herdeiras sob o fundamento de que a legislação vigente tem reservado a via judicial apenas quando há litígio entre os herdeiros ou algum deles é incapaz. O que não ocorreu nesse caso, a relatora foi a ministra Nancy Andrighi.
Recebimento de R$1 milhão na ação principal não afasta a justiça gratuita a engenheiro em outra ação.
Segundo o TST, houve um intervalo de 5 anos entre as duas ações. Michele Chiapa.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou o recurso da Claro contra a concessão na ação rescisória do benefício da justiça gratuita a um engenheiro que recebeu na ação originária R$1 milhão da empresa. No entendimento do colegiado, o fato de o profissional ter recebido em 2013 os créditos trabalhistas não permite concluir automaticamente que sua situação econômica em 2018 seria incompatível com a declaração de pobreza apresentada por ele. A decisão foi unânime.
Após autorização judicial, o Ministério Público Federal confirma a prisão de influenciadora Catiúcia Torres Soares, conhecida como Cat Torres.
A ex-modelo é investigada por tráfico de pessoas e redução à condição análoga à escravidão. Maressa Almena.
Embora as investigações estejam sob sigilo, o Ministério Público Federal obteve autorização judicial para confirmar a informação sobre a prisão da ex-modelo. O MPF está colhendo depoimentos de vítimas de forma sigilosa por meio de videoconferência. Qualquer pessoa que tenha sofrido danos pelas condutas de Cat Torres pode procurar o MPF para formalizar seu relato com a garantia de preservação de sua identidade e sem a necessidade de comparecer a uma unidade da instituição.
Fato ou boato?
pesquisadores de universidades assinam documento que confirma que urnas eletrônicas são seguras e confiáveis.
O documento rebate informações falsas que colocam em dúvida a lisura do processo eleitoral. Maíra Alves.
Em 2021, o Teste Público de Segurança, o TPS, reuniu 26 grupos de pesquisadores que testaram e reportaram todos os dados das urnas anteriores à de 2020. Mas um relatório de fonte desconhecida, que tem circulado pela internet, alega que os modelos anteriores a 2020 não possuíam documentação de auditoria recente e que as informações extraídas não são passíveis de confirmação. Pesquisadores de tecnologia desmentem essa informação.
Fato ou boato?
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em torno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O Senado aprova indicações de embaixadores e de representante do Brasil na Unesco.
Avança a proposta que prevê proibição ao uso de animais em pesquisas e testes de cosméticos.
Texto final da PEC da transição segue em negociação no Senado.
Boa noite.
Boa noite.
O Senado se reúne neste momento em uma sessão de votações para analisar indicações de embaixadores do Brasil em países da África, como Mauritânia e Tunísia. Mais cedo, os nomes foram aprovados por unanimidade junto a outros 3 embaixadores do Brasil.
Também foram sabatinados e aprovados 2 indicados para representarem o Brasil nas organizações das Nações Unidas. A repórter Marcela Cunha tem os detalhes.
Após sabatina, a Comissão de Relações Exteriores aprovou a indicação de Paula de Souza para representar o Brasil na Unesco. Ela se comprometeu a promover a língua portuguesa. Para a representação permanente do Brasil na FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, foi aprovado o nome de Carla Carneiro.
Nós enfrentamos nesse momento o desafio da insegurança alimentar que atinge cerca de 30 milhões de brasileiros.
A Comissão de Relações Exteriores também aprovou a indicação de Márcio do Nascimento para assumir o cargo de embaixador do Brasil na Jordânia. Os dois países também são importantes parceiros comerciais. É o que destacou o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro.
Segundo o informativo do Itamaraty, no ano 2021 foi excepcional para o comércio bilateral, com fluxo de US$ 424 milhões, o maior patamar da história. 98% das exportações jordanianas são compostas por fertilizantes, algo muito caro, valioso, importante nesse momento.
Também foram sabatinadas e aprovadas 4 chefias de missões diplomáticas brasileiras na África: Fernando José de Abreu, na Tunísia, Evaldo Freire, na Mauritânia, Rubem Amaral, no Sudão, e Leonardo Monteiro, na Guiné Equatorial.
Os senadores também aprovaram outras 2 indicações para o Superior Tribunal de Justiça.
Os nomeados defenderam durante a sabatina a celeridade nos processos e o fortalecimento da segurança jurídica e da conciliação. Repórter Roberto Fragoso.
As 2 cadeiras do Superior Tribunal de Justiça são de representantes da Justiça Federal, uma vaga aberta desde dezembro de 2020 e outra desde março de 2021. O presidente Jair Bolsonaro indicou os desembargadores Messoud Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues. Azulay defendeu na sabatina na Comissão de Constituição e Justiça o fortalecimento da segurança jurídica.
Sem uma previsibilidade mínima, não há como garantir o Estado de Direito, e muito menos o seu caráter democrático, consagrando-se, por outro lado, o autoritarismo e o abuso de poder.
Domingues disse que a justiça pode ser mais ágil, ao citar que o uso da mediação e da conciliação tem reduzido o acúmulo de processos.
O CPC de 2015, ele trouxe a conciliação
avaliação para o início do processo e não mais para o final, e coloca o magistrado como aquele que a todo momento deve incentivar as partes a realizar a conciliação.
O Superior Tribunal de Justiça é a corte responsável por julgar crimes cometidos por governadores, desembargadores e procuradores da República. Além disso, soluciona diferenças de interpretação sobre a legislação federal tomadas pelos tribunais.
O texto da proposta apresentada pelo governo de transição do presidente eleito Lula ainda está em negociação no Senado.
O impasse da chamada PEC da transição está no prazo para a exclusão do Auxílio Brasil do teto de gastos e no valor total que ficará de fora do limite constitucional de despesas no país. A repórter Érica Christian tem mais detalhes.
Os senadores aliados de Bolsonaro já avisaram que não vão aprovar a PEC da transição sem o valor definido a ser excluído do teto de gastos em um prazo. Pela proposta da equipe de Lula, as despesas do Auxílio Brasil, acrescidas de uma parcela de R$ 150,00, além de verbas para obras, totalizando R$ 200 bilhões, não seriam computadas no cálculo fiscal. Nas contas do líder do governo, senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, o pagamento de R$ 600 vai custar R$ 50 bilhões a mais e que a recomposição de verbas da saúde somaria outros R$ 30 bilhões. Segundo ele, a base aliada estaria disposta a liberar R$ 80 bilhões por um ano.
A gente não sabe quem é o ministro da Economia, a gente está dando um cheque a um portador desconhecido, a gente tem contas a prestar com a sociedade sobre como esse dinheiro não só vai ser investido, no quê, e isso tem que estar claro no trecho da PEC, que não está na PEC que foi apresentada, claro, nem o prazo, que não pode ser superior a um ano, nem o valor que fica indefinido.
A versão final da PEC da transição deve ser apresentada até esta quarta-feira. O novo governo quer aprová-la até meados de dezembro.
Avançou no Senado a proibição do uso de animais no desenvolvimento de cosméticos.
A proposta aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos segue para análise da Comissão de Meio Ambiente. O texto admite apenas uma autorização extraordinária desses testes, quando surgirem graves preocupações sobre a segurança de um ingrediente cosmético. Reportagem de Bruno Lourenço.
O projeto de lei veda a utilização de animais vertebrados vivos em testes de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, inclusive quando for para averiguar seu perigo, eficácia ou segurança. A proposta também proíbe o uso de animais para o teste de ingredientes. O texto aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, de autoria do senador Alessandro Vieira, do PSDB de Sergipe, admite exceções apenas quando surgirem graves preocupações no que diz respeito à segurança de um ingrediente cosmético. O senador Nelsinho Trade, do PSD de Mato Grosso do Sul, lembrou que, além de ser uma tendência mundial, a própria Constituição diz que não se deve submeter os animais à crueldade.
Reforçando a defesa aos animais e dizendo do belo trabalho feito pelo senador Alessandro, que conseguiu uma harmonia entre todos os envolvidos nessa questão. Com isso, ganha a sociedade brasileira pelo respeito que nós estamos demonstrando através dessa lei aos animais.
Em audiência pública do Senado, o Fórum de Proteção e Defesa Animal indicou que atualmente apenas 0,1% dos cosméticos aprovados são testados em animais. A própria indústria já vem desenvolvendo métodos alternativos para garantir a segurança dos produtos. O projeto de lei permite a comercialização de produtos de higiene pessoal, cosméticos e perfumes, bem como dos ingredientes que os compõem, que tenham sido testados em animais antes da data de vigência da lei. Se aprovado pela Comissão de Meio Ambiente, o texto seguirá para a revisão da Câmara dos Deputados.
O Senado comemorou hoje o Dia Internacional do Empresário Júnior com uma sessão especial no plenário.
A categoria já conta com 33 mil empresas juniores de estudantes universitários no país, que no ano passado movimentaram mais de R$ 70 milhões. Repórter Marcela Cunha.
O Brasil é pioneiro na regulamentação de empresas juniores, geridas e compostas por alunos do ensino superior e que executam projetos orientados por um professor da área. O país já tem 33 mil empresários juniores distribuídos em mais de 300 instituições de ensino. No ano passado, eles movimentaram mais de R$ 72 milhões. A sessão aconteceu a pedido do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso.
Quero dizer que a empresa Júnior é uma ideia admirável, pois ali a educação e o empreendedorismo, dois pilares indispensáveis ao crescimento do Brasil.
Já a presidente da Brasil Júnior, Beatriz Nascimento, reforçou que o movimento tem como desafio ampliar a diversidade dos participantes.
Até 2030 queremos ser mais de 100 mil empresários juniores em somente um ano corrente. E para isso teremos um grande desafio de tornar o movimento Empresa Júnior cada vez mais inclusivo. Não somos somente a juventude do futuro, mas a juventude do agora, que tem representado as mudanças necessárias.
Durante a sessão, a senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso do Sul, reforçou que as mulheres têm 59% dos cargos de liderança em empresas juniores, mas lamentou que o índice não seja uma realidade em todo o mercado de trabalho.
Com trabalhos técnicos de Eric Bento, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Deputados avaliam que a Conferência do Clima, realizada no Egito, trouxe avanços.
Para Lira, problemas orçamentários impedem mais investimentos na defesa do meio ambiente.
Câmara homenageia centenário da chegada do rádio no Brasil.
Boa noite. A Câmara dos Deputados realizou sessão solene para comemorar o centenário do rádio no Brasil. Os participantes do evento destacaram a importância do veículo de comunicação no dia a dia dos brasileiros, como informa o repórter Cláudio Ferreira.
A importância do rádio, mesmo em um ambiente de comunicação com tantas inovações, foi destacada pelos participantes da sessão solene da Câmara, que homenageou os 100 anos da primeira transmissão oficial de rádio no Brasil. Eles também apontaram o papel das rádios legislativas e, em particular, da Rádio Câmara na difusão de conteúdos que promovem a educação para a cidadania e espelham a diversidade cultural do país. Em discurso enviado para ser lido durante a sessão solene, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, salientou a contribuição do rádio para o desenvolvimento nacional e a chegada do meio de comunicação há 100 anos como símbolo de um futuro próspero. No texto, o presidente da Câmara ressaltou que o rádio presenciou mudanças históricas significativas e que permanece com grande audiência, apesar de enfrentar a concorrência de outros meios, como a televisão e a internet. A sobrevivência do rádio e a presença dele em diversas classes sociais e nos diversos cantos do país também foram evidenciadas pelos participantes da homenagem ao centenário do veículo. O deputado Cezinha de Madureira, do PSD de São Paulo, que conduziu a sessão solene, foi um dos que apontou as vantagens do rádio.
Muitas pessoas falaram: o rádio vai acabar. E não acabou. O rádio continua sendo o veículo mais ouvido da nação. A notícia mais rápida, a notícia mais fiel.
Presidente da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, Flávio Lara Rezende, apresentou dados de uma pesquisa que mostra que 83% dos brasileiros ouvem rádio, em média, quase 4 horas por dia.
A evolução de como o conteúdo é consumido também chama muito a atenção. 80% ouvem pelo rádio comum, 26% pelo celular, 4% em todos os equipamentos e 3% pelo computador. A aferição da credibilidade é outro destaque. 56% dos entrevistados dizem que confiam no veículo para se manterem informados.
Secretário de Mídias Digitais da Câmara, o deputado Alex Santana, do Republicanos da Bahia, realçou a função do rádio em regiões ainda não completamente servidas pela internet.
Nos lugares mais distantes do Brasil, nos lugares onde não se tem a facilidade da comunicação como a internet, o único meio de informação, o único meio de diversão, o único meio de divulgação da cultura é o rádio. A Rádio Câmara, por exemplo, exerce esse poder como uma rádio institucional de trazer a comunicação, de trazer a informação à sociedade brasileira, também para aqueles brasileiros que ainda não tiveram a oportunidade de ser integrados à internet, por exemplo.
o deputado Acácio Favacho, do MDB do Amapá, secretário de Comunicação Social, também enfatizou o papel da emissora da Câmara dos Deputados.
A equipe da Rádio Câmara está empenhada na produção de programas voltados à formação de cidadania e de campanhas de utilidade pública. A emissora se destaca também na veiculação de uma programação cultural e musical comprometida com a diversidade do país. É, além disso, responsável pela produção da Voz do Brasil na parte que cabe à Câmara dos Deputados.
Editora-chefe da Rádio Câmara, a jornalista Ana Raquel Macedo, relembrou alguns momentos importantes da atividade da emissora como prestadora de um serviço ancorado na cidadania.
As rádios do Legislativo ampliaram a informação, a transparência e as condições de fortalecer a participação popular e a representação política. Pela Rádio Câmara, o nosso ouvinte pôde acompanhar a eleição e posse de diferentes parlamentares e presidentes, a votação de reformas políticas e da Previdência, a discussão e a definição do orçamento a cada ano, CPIs, impeachment e, mais recentemente, as várias medidas de combate aos efeitos sanitários e econômicos da pandemia da Covid-19.
Na sessão solene, outros temas destacados em relação ao rádio no Brasil foram o caráter local e regional da programação, a presença do veículo em várias plataformas e o exemplo que a simplicidade da linguagem do rádio pode dar para outras instâncias da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.
Homenagem.
Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, registra com emoção e tristeza a morte do cantor e compositor Erasmo Carlos. Ela lembra que o artista, conhecido como Tremendão, marcou várias gerações e a cultura brasileira com sua alegria, seu romantismo e sua música.
Jandira Fegali também lamenta o falecimento de Pablo Milanês, músico cubano que cantou a Revolução da Ilha Caribenha e marcou a história do continente e da América Latina.
Economia.
Kim Kataguiri, do União de São Paulo, afirma que, embora o PT ainda não tenha assumido o governo, já articula um rombo de 200 bilhões de reais nos cofres públicos com a PEC da transição. O deputado observa que, para garantir o pagamento do Auxílio Brasil, basta cortar privilégios tributários e os supersalários.
No entendimento de Kim Kataguiri, o PT não faz esse ajuste por causa do corporativismo e do populismo junto à elite do funcionalismo público e à parte da elite empresarial. Para o deputado, a proposta vai aumentar a inflação, a taxa de juros e vai endividar o país em nome de uma falsa assistência social.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, critica a possível tramitação de uma PEC que, para garantir a continuidade do Auxílio Brasil em R$ 600, obrigaria o governo federal eleito a ultrapassar o limite do teto de gastos. Segundo ele, a proposta chamada de PEC da Transição abre caminho para a prática de corrupção.
General Girão também acusa parlamentares que fazem oposição ao governo Bolsonaro de mentirem sobre dados da fome no Brasil, em uma espécie de guerra ideológica. Sobre o relatório das eleições elaborado pelas Forças Armadas, ele avalia que é preciso aprofundar investigações relativas a possíveis invasões no código-fonte das urnas.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou créditos ao orçamento de 2022. Entre o remanejamento de recursos estão verbas para o Poder Judiciário. A repórter Silvia Munhato explica.
A Comissão Mista de Orçamento aprovou dois projetos de créditos especiais ao orçamento de 2022, no valor total de 58,8 milhões de reais. Esses créditos são os que abrem novas despesas orçamentárias. Também foram aprovados dois projetos de reforços no orçamento atual, chamados de créditos suplementares, no valor de 307,7 milhões de reais. Todos os créditos são resultantes de remanejamentos dentro do orçamento ou superávit financeiro, já que o teto de gastos não permite aumento de despesas. Além disso, cada poder tem um teto próprio que vem sendo atualizado pela inflação desde 2017. Foi o que explicou o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, relator de projetos relacionados ao Poder Judiciário.
Que as alterações não afetam a obtenção da meta de resultado primário fixado para o corrente exercício, uma vez que não alteram o montante das despesas primárias. Que a presente proposta não amplia as dotações orçamentárias sujeitas aos limites individualizados das despesas primárias estabelecidas para o ano em curso da Justiça Federal e do Trabalho.
Foi aprovado o projeto que abre crédito suplementar de R$279 milhões para cobrir despesas com aposentadorias e pensões do Ministério Público da União. Também foi aprovada a proposta que abre crédito especial para obras da Justiça Federal e Justiça do Trabalho, principalmente para a instalação do edifício sede do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, em Salvador. Outro projeto de crédito suplementar destina recursos para melhorias, como a instalação de usinas solares nos edifícios sede da Justiça Federal em Campo Grande, Dourados e Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Por fim, foi aprovada a abertura de crédito especial para o Ministério da Economia custear benefícios de servidores que estão trabalhando no escritório do órgão em Washington, nos Estados Unidos. A Comissão Mista de Orçamento também aprovou as diretrizes que o Comitê de Admissibilidade de Emendas levará em conta para avaliar as emendas individuais e coletivas apresentadas ao orçamento de 2023. De maneira geral, a ideia é fazer com que as emendas sejam aplicadas em conclusões de obras ou de etapas de empreendimentos. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Eleições.
Delegado Marcelo Freitas, do União, comemora sua reeleição para mais um mandato na Câmara dos Deputados. Ele afirma que vai continuar trabalhando pela construção de grandes barragens, como a de Jequitaí e a de Congonhas, para enfrentar a crise hídrica em Minas Gerais.
Delegado Marcelo Freitas também reforça seu compromisso com a pavimentação de rodovias, como o trecho da BR-135, que liga as cidades de Manga a Itacarambi. O parlamentar reitera que vai continuar lutando para que muitas melhorias cheguem a Minas Gerais.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, faz um apelo para que os apoiadores de Jair Bolsonaro aceitem de uma vez por todas o resultado das urnas. A deputada cita o relatório das Forças Armadas, que concluiu não haver indícios de qualquer fraude nas eleições deste ano.
Benedita da Silva também acredita que o diálogo entre Lula e os presidentes da Câmara e do Senado vai angariar apoio para que ele consiga cumprir suas promessas de campanha. A deputada garante que o presidente eleito vai trabalhar para todo o país e não apenas para sua base partidária.
Já na avaliação de Eli Borges, do PL do Tocantins, as manifestações de apoiadores de Bolsonaro por todo o país ajudam a engrandecer a democracia brasileira. Na avaliação do deputado, o clamor do povo é justo e necessário, uma vez que trata de liberdades constitucionais.
Eli Borges se diz decepcionado com a atuação do Supremo Tribunal Federal, que, segundo ele, tem usurpado funções dos poderes legislativo e executivo. De acordo com o congressista, decisões absurdas de alguns ministros têm alarmado grande parte da sociedade.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, critica parlamentares que, em vez de se posicionarem contra as manifestações que pedem intervenção militar, apoiam os protestos. Para ela, a atitude mostra que aliados do governo federal, de tanto negarem a própria realidade, tentam agora impor narrativas mentirosas como se fossem verdadeiras.
Érica Cocai acredita que o resultado das eleições presidenciais reflete a vontade da população. Segundo a congressista, os brasileiros escolheram Luiz Inácio Lula da Silva porque querem o fim da pobreza e mais investimentos em programas sociais.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, entende que qualquer movimento contrário ao resultado das eleições não será legítimo nem democrático, uma vez que o relatório das Forças Armadas não apontou nenhuma evidência de fraude nas urnas eletrônicas.
Otone de Paula ressalta que, em defesa da soberania nacional, continuará fazendo um trabalho de oposição respeitosa ao novo governo eleito. O deputado registra sua gratidão a Jair Bolsonaro por, segundo ele, ter deixado como legado ao povo o despertar da cidadania e o espírito patriota.
Justiça.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, afirma que parlamentares aliados do governo Bolsonaro estão sofrendo censura do Poder Judiciário. Ele observa que, apesar de deputados serem invioláveis por quaisquer de suas opiniões, muitos têm sido impedidos de falar a respeito do resultado das eleições presidenciais.
Luiz Lima defende o fim do mandato vitalício para ministros do Supremo Tribunal Federal e a implementação de mandatos de 8 anos. O deputado também apoia a proibição de presidentes da República nomearem novos membros da Suprema Corte. Para ele, o ideal é que segmentos do judiciário escolham 44 nomes para, em seguida, o próprio povo escolher dos 44 os 11 representantes do tribunal.
Para Alexis Fontaine, do Novo de São Paulo, o Brasil vive tempos sombrios, recém-saído de um processo eleitoral tendencioso e questionável. O deputado afirma que a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva não deveria ter sido nem autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, uma vez que o agora presidente eleito já havia sido condenado em segunda instância.
Alexis Fontaine também critica a postura da grande mídia em relação à gestão Bolsonaro. O congressista afirma que, durante os quase 4 anos de governo, a imprensa ignorou as realizações do executivo para dar destaque a falas polêmicas do presidente. Ele afirma que leis como o marco regulatório do saneamento básico e a reforma da Previdência, entre outras, mereciam maior atenção da mídia.
Meio ambiente.
Parlamentares que estiveram no Egito para a COP27 avaliam a participação brasileira na cúpula sobre o clima. A repórter Paula Bittar tem as informações.
Deputados que participaram da COP27 avaliaram avanços obtidos com o acordo fechado após 2 semanas de negociações na Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Os países partes chegaram a um acordo para a criação de um fundo de perdas e danos para os países mais afetados pelas mudanças climáticas. O deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, considerou o compromisso extremamente importante.
Os países desenvolvidos têm que dar um suporte aos países em desenvolvimento. E esse fundo ele é extremamente importante, por isso que a COP, a sua conclusão, acabou saindo da sexta para o sábado para poder garantir a criação e a manutenção desse fundo. A base é os países mais ricos financiar e compensar os países que estão em desenvolvimento, porque os mais ricos não têm muito o que preservar, porque meio que já desmataram tudo.
Para o deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, é um avanço relevante, porém que ainda vai demorar a ser concretizado.
Essa COP desse ano, ela avançou em definir claramente que isso será feito e será implementado. Ora, nós já tínhamos dito isso há 6 anos atrás, mas não havia um consenso de que era chegada a hora de começarmos a efetivar a liberação desses recursos. E aí você me pergunta, mas deputado, então por que, que ainda não vai acontecer no ano que vem? Porque não foi feita a forma como isso será efetivada.
Cajado acredita que o detalhamento poderá ser apresentado na próxima COP para que o pagamento do fundo possa começar em 2024. Ambos os parlamentares ressaltaram outro resultado da conferência, que foi a manutenção do limite de aquecimento global em 1,5 graus Celsius. Carlos Veras lamentou que a previsão de aquecimento até o fim deste século atualmente esteja acima dos 2 graus e Cláudio Cajado citou a pandemia e a guerra entre Rússia e Ucrânia como fatores para que a estimativa não tenha baixado. Veras e Cajado também destacaram a forte presença brasileira na COP27, inclusive com a ida do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva e a proposta de se realizar a COP30 em 2025 na Amazônia. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Presidência.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, avalia que problemas orçamentários impedem mais investimentos na defesa do meio ambiente. Ele participou de evento da Frente Parlamentar Agropecuária, onde também destacou a necessidade de uma política de monitoramento, fiscalização e sustentabilidade na Amazônia. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que os produtores rurais brasileiros têm consciência da importância da preservação ambiental e destacou o Código Florestal como a legislação mais avançada no mundo. Lira disse, no entanto, que problemas orçamentários na área do meio ambiente impedem a adoção de políticas que melhorem a imagem do país no exterior. Ele participou de evento na Frente Parlamentar Agropecuária em Brasília.
Nós somos o menor poluidor e temos problemas sérios para tratar, justamente orçamentários, na questão do meio ambiente. Enquanto não houver uma política forte de monitoramento, fiscalização e sustentabilidade na Amazônia, nós nunca teremos a resolução dos problemas de desmatamento ilegal e garimpo ilegal neste país, que é o que machuca um pouco a visão do país lá no exterior. Nós temos essa responsabilidade de trazer essas discussões nessas discussões que vão ser travadas no Parlamento. Nós não podemos nos furtar a elas.
Lira afirmou que a Câmara avançou na pauta do agronegócio nos últimos 2 anos e destacou a aprovação de algumas propostas, como a votação das novas regras para o licenciamento ambiental e a regularização fundiária, além da proposta que altera o registro dos defensivos agrícolas. O presidente da Câmara defendeu mais segurança jurídica para que os produtores rurais possam ampliar a produção e os negócios. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Paulo Triolo e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.